Pai querido, a Bíblia está aberta e a nossa mente também está aberta para recebermos a Tua Palavra. Estamos aqui para sermos moldados segundo o caráter de Jesus. Envie o Teu Santo Espírito para que faça esta obra, implantando a mente de Jesus em nós e desenvolvendo em nós as vontades de Jesus, os hábitos de Jesus, as reações que Ele tinha diante das pessoas e das circunstâncias. Abre a nossa mente, Pai, para entendermos o que é a vida neste planeta. Em nome de Jesus suplicamos, amém. O que é a vida? A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, verso 13. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Quem sabe? Quem sabe o que vai acontecer dentro dos próximos minutos? E então vem a pergunta. Porque, que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Nossa vida é como um vapor, é como uma neblina que surge e, vindo os primeiros raios do sol, desaparece. O que é a vida? Para que existe a vida humana neste planeta? Como você imagina a vida? Como você enxerga a vida? Você sabia que o modo como você define a vida determina o seu destino? Você sabia que a sua perspectiva da vida irá influenciar o modo de você investir o seu tempo, investir o seu dinheiro, usar os seus talentos e construir os seus relacionamentos? Tudo depende da maneira como você enxerga a vida. Não existe uma forma melhor de conhecermos uma pessoa do que perguntarmos para ela: como você enxerga a sua vida? As respostas vão ser as mais interessantes e variadas. Algumas pessoas, diante desta pergunta, como você enxerga a sua vida? Responderam: a vida, para mim, é como um circo. Estas são aquelas que gostam de usar máscaras. Outras disseram: para mim, a vida é como um campo minado. Esses são os eternos desconfiados, sempre com um pé atrás. Outros responderam: a vida para mim é como uma montanha russa. Esses são aqueles que vocês nunca sabem como eles estão, de bem ou de mal com a vida, porque tem altos e baixos. Outros responderam: a vida para mim é um quebra-cabeça. Estas são pessoas complicadas, difícil de se conviver. Outros disseram: a vida para mim é uma sinfonia. Estas são pessoas que buscam sempre harmonia. Outros disseram: a vida para mim é o sexo. E estas são aquelas pessoas de quem você tem que esconder as suas esposas e maridos. Outros disseram: a vida para mim é dinheiro. Este é o mesquinho. Este é o tio Patinhas. Este é o avarento. Outros disseram: a vida para mim é uma novela. São pessoas que vivem sempre no ar, achando que a vida é sempre um romance. Outros disseram: a vida para mim é uma festa. Só buscam a diversão. Outros disseram: a vida para mim é uma corrida. Estes amam a velocidade, estão sempre apressados, sempre correndo, sem saber para onde ir. A vida é um jogo. São aqueles que nunca sabem perder. Sempre tem que ganhar. Sempre. Qual é a sua definição da vida, meu irmão? As pessoas frequentemente expressam as suas definições da vida através das roupas que vestem, através das joias, dos carros, dos penteados, dos adesivos e até mesmo das tatuagens. A maneira como nós enxergamos a vida influencia a nossa vida muito mais do que percebemos. A maneira como enxergamos a vida determina nossas prioridades, nossas metas e nossos relacionamentos. Qual é a sua visão da vida? Meu querido irmão, qual é a sua visão da vida? Para não seguir ou adotar a filosofia de vida do mundo, temos que buscar saber na Bíblia o verdadeiro sentido da vida humana neste planeta Terra. A Bíblia explica o sentido da vida, a filosofia da vida humana. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12 e o verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2, nós lemos: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Não se amoldar, não se conformar, não se ajustar aos padrões do mundo. Todas estas filosofias e metáforas que usamos aqui da vida são metáforas e são filosofias adotadas pelas pessoas que vivem sem Jesus. Porém, a Bíblia mostra qual deveria ser a filosofia de vida daqueles que amam a Jesus. A Bíblia nos mostra. E quando a Bíblia diz não se moldem ao padrão deste mundo, significa não vivam de acordo com as pessoas deste mundo que não conhecem a Jesus. As pessoas que não conhecem Jesus escolhem a sua própria filosofia de vida e vão colocar suas prioridades e investimentos nessa direção. Há muitos cristãos, em grande maioria, que se moldam ao padrão do mundo, da vida mundana. Vida de pessoas que não amam a Jesus. Vivem como vivem as pessoas, a maioria. Assistem os mesmos programas de televisão. Você não vai encontrar na televisão um programa especificamente para adventistas. Não. Assistem as mesmas novelas da Rede Globo Internacional. Assistem os mesmos filmes, mas dizem que são cristãos. Comem as mesmas comidas e bebem as mesmas bebidas, os mesmos refrigerantes ou sodas? Frequentam as mesmas lanchonetes e restaurantes? Vestem as mesmas roupas? Fazem negócios como todo mundo faz? Quando precisam mentir um pouquinho, mentem. Quando precisam esconder a verdade, escondem a verdade. Se omitem, por que falar tudo? Como aquele amigo que estava vendendo o carro, e o outro perguntou: o carro está bom? O motor está bom? Ele disse: experimente. Experimente. Se omitir de falar a verdade, ser cristão, meu querido, é mais do que palavras. Ser cristão é mais do que falatório. A palavra de Deus diz que ser cristão é um estilo de vida que reflete Jesus. Poderoso nome, Jesus. Sei que há pessoas que não gostam deste nome. E com estas, não vou discutir. Porque o problema delas é com o pai que deu o nome para o filho de Jesus. Briguem com o pai. Foi o pai que deu o nome. Meu filho se chamará Jesus. E nós vivemos para refletir Jesus. Um estilo de vida que se espelha em Jesus. Segue a filosofia de vida da Bíblia. Em Mateus 7:21 nós lemos: pelos seus frutos conhecereis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Portanto, o reino de Deus não é falar e falar, é fazer. Fazer a vontade de Deus. E em 1 João 5,3 diz que o fazer a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Que guardemos os seus mandamentos, que não são pesados. Qual é a visão que Jesus tinha da vida? Qual a visão que Jesus tinha da vida? Os seguidores de Jesus precisam conhecer a visão que Jesus tem da vida para poderem assimilar essa mesma visão. A Bíblia nos ensina sobre a visão que Deus tem da vida humana neste planeta. E Deus nos revela em sua palavra que a vida é um teste. A vida não é uma festa. A vida não é um circo. A vida não é um quebra-cabeça. Mas a vida, biblicamente falando, é um teste. Há vários exemplos na Bíblia que mostram que a nossa vida aqui nesta terra é um teste. Deus está continuamente testando as pessoas quanto ao caráter, quanto à fé, quanto à obediência, quanto ao amor, honestidade, lealdade. Palavras como provações ou refinar, testar, ocorrem mais de 200 vezes na Bíblia. Por exemplo, Adão e Eva foram testados no Jardim do Éden. E que prova fácil. Que teste fácil. Foram provados e reprovados. Porque poderiam comer de todas as árvores. Só de uma não podiam comer. Isto é fácil. Mas foram reprovados. Deus provou Abraão e não foi fácil. A Bíblia diz que Deus, Gênesis 22, diz que Deus pediu a Abraão, dá-me o teu filho, o teu único filho, sacrifica-o sobre o altar. Prova difícil, provado, testado e aprovado. Aleluia. Ser aprovado ou reprovado não depende da prova do teste ser difícil ou ser fácil. Porque o de Adão e Eva eram fácil demais, foram reprovados. O de Abraão foi difícil demais. Você que é pai, você que é mãe, sabe que foi um teste muito difícil de Abraão. E ele foi aprovado. Então, o ser aprovado ou reprovado, irmãos, não depende do teste ser fácil ou difícil. Depende de estarmos ligados a quem? A Jesus. Se estivermos ligados a Jesus, seremos aprovados em todos os testes, porque ele não permite que sobrevenha a você um teste superior ao que você pode suportar com a sua graça. Deus provou Jacó quando ele teve que trabalhar 7 anos por Raquel e depois mais 7 anos por Raquel novamente. Provado, mas aprovado. Deus provou e testou José diante da mulher de Potifar, testou Rute, testou Esther, testou Daniel. Outros exemplos existem na Bíblia de filhos de Deus que foram provados e aprovados. Já Jó, por exemplo, foi severamente provado. Vocês querem um teste, uma prova mais difícil do que a de Jó? Severamente provado e aprovado pela graça de Jesus. O nosso consolo, queridos irmãos meus, o nosso consolo, o meu consolo, é que o meu Pai Celestial é tão cheio de amor, e é Ele que tem o controle, a soberania em todas as provas, em todos os testes, Ele tem o gabarito, é Ele que aplica os testes, Ele não permite que uma prova maior sobrevenha a você, maior do que você pode suportar, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, em 1 Coríntios capítulo 10 e o verso 13, não veio sobre vós tentação, senão humana. A tentação é humana, mas o poder para vencê-la não é humano. É sobrenatural, é do Espírito Santo. Isso se torna fácil, meus queridos. Se a tentação é humana e o poder à sua disposição não é humano, é sobrenatural, então é porque nós podemos vencer. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. As provas não acontecem aleatoriamente, por acaso, descontroladamente. Não. Todas as provas, todos os testes, tudo o que acontece a você ou para mim, tudo está sob o controle de um Deus que ama, que cuida, e que torce pela nossa vitória. Lemos da palavra de Deus, no livro Alta Vocação, página 321, nós lemos, Nosso Pai Celeste. Leia comigo esse texto. Nosso Pai Celeste mede, leia, pesa toda a prova antes de permitir que ela sobrevenha ao crente. O que que o nosso Pai Celestial faz? Antes da prova vir para você, primeiro ele mede a prova. Depois ele pesa a prova antes de permitir que ele venha a você. Considera as circunstâncias, leia comigo, e a força daquele que há de estar sob a experiência e provação de Deus. E jamais permite que as tentações sejam maiores que a capacidade de resistência. Nossa Alta Vocação, página 321. Isto me conforta. Me deixa tranquilo, porque eu sei que meu Pai tem o controle de todas as provas. Por isso eu não vou reclamar nem do sol, nem da chuva, nem do inverno, nem do clima, nem dos bons, nem dos maus, de nada que me aconteça, doenças ou tragédias, porque eu sei que tudo está sob o controle e no controle do meu Pai que me ama. Amém. A presença do Pai circundou a Jesus Cristo. E nada sobreveio a Jesus sem que o infinito amor permitisse para a bênção do mundo. Aí estava a sua fonte de conforto e ela existe para nós. Aquele que estiver impregnado do Espírito de Cristo, habita em Cristo. O golpe que lhe é dirigido cai sobre quem? Sobre o Salvador. Quando o golpe é dirigido contra você, meu irmão, cai sobre quem? Sobre Jesus. Você acredita nisso? Quando você estiver sofrendo, Jesus já começou a sofrer antes. Antes. Nada pode tocar em você sem que primeiro toque nele. O golpe que lhe é dirigido cai sobre o Salvador, que o circunda com a sua presença. O que quer que lhe aconteça, vem de quem? De Cristo. Porque Cristo permitiu. A causa da desgraça não é Cristo, é Satanás. Mas Cristo permite que muitas tragédias aconteçam. Por isso diz aqui, o que quer que lhe aconteça, vem de Cristo. Porque foi permissão de Cristo. Não precisa resistir ao mal, mas porque Cristo é a sua defesa. Nada lhe pode tocar, a não ser pela permissão de nosso Senhor. Maior discurso de Cristo, página 64, 65. Se nós lermos diversas vezes esse texto, usando a palavra me em lugar de lhe, sentiremos um conforto muito grande. Eu quero que vocês leiam comigo agora, tirando o lhe e colocando me. Vamos ler juntos. O golpe que me é dirigido cai sobre o Salvador, que me circunda com sua presença. O que quer que me aconteça vem de Cristo. Nada me pode tocar, a não ser pela permissão do Senhor. Percebem como isto poderia ser posto em prática em nossa vida diária? Esse era o segredo da serenidade de Jesus nas provações. Ele sabia que nada lhe poderia tocar a não ser pela permissão do Pai. E se o Pai permitia, era porque na mente do Pai existia certamente um propósito santo naquela provação. Como Jesus foi provado, testado, nós também, os irmãos de Jesus, os somos provados, mas não reprovados. De todos os lados nós somos pressionados, diz a Bíblia. 2 Coríntios capítulo 4. De todos os lados somos pressionados, dizia Paulo, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo a morte de Jesus, porque a vida de Jesus também, para que também seja revelada em nosso corpo. Meus queridos, Os testes têm dois objetivos. Os testes. Primeiro, desenvolver o caráter de Jesus na pessoa. O que mais Deus quer nesta vida? Desenvolver o caráter do seu filho Jesus em você. O primeiro propósito de todos os testes e provas é este: desenvolver o caráter de Jesus na pessoa. E o segundo propósito: manifestar e revelar o caráter da pessoa. Quando é que eu conheço o meu caráter? Nas provações. Quando é que o jovem começa a conhecer a si mesmo? Quando casa. E quando é que o marido e a esposa começam a conhecer mais um ao outro? Quando vem filhos. Dizem que goteira só aparece quando está chovendo. Quando está brilhando o sol, não existe goteira. Um marido muito folgadão, estava chovendo, e a esposa dizia: querido, por favor, não dá para consertar isso, olha aí. Falou: querida, você não vê que está chovendo? Vamos esperar passar a chuva? Passou a chuva. Querido, não vai consertar? Consertar o quê? Goteira. Onde tem goteira? Não existe goteira aqui. Está vendo goteira em algum lugar? Queridos, quando vêm as chuvas das provações, aparece goteira no nosso caráter de todos os lados. Os testes, o primeiro propósito de Deus nos testes é desenvolver o caráter de Jesus em mim, em você. E o segundo propósito é revelar o meu caráter para mim mesmo, para eu ver quão furado é o meu caráter e quantas goteiras eu tenho no telhado do meu caráter. Nas provações aprendemos a conhecer nossas fraquezas, fragilidades, e somos forçados a clamar pela misericórdia divina e buscar refúgio em Jesus. Toda a vida é um teste. Nós estamos sempre sendo testados. Deus sempre está observando a reação das pessoas diante das pessoas, porque o nosso problema não são animais. Com animais tudo é mais fácil. Nosso problema, nós somos pessoas. O nosso problema são pessoas. Você não vai se perder por animais. Você vai se perder por pessoas. Você não se salva também por animais, mas você se salva por pessoas. Pessoas, o maior problema das pessoas são pessoas. Por isso Deus observa a reação e a maneira como você convive com as pessoas. Deus coloca à nossa volta pessoas para desenvolver e testar o nosso caráter. E não podemos reclamar disso. Deus fez assim, para o seu bem. Como vamos reclamar desse ou daquele? Há pessoas que são de fáceis ou de fácil convivência. Outras, porém, requer paciência, oração, jejum. Ó, Senhor, vou me encontrar com aquela pessoa. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. O telefone toca, você olha. É de novo. É de novo. O irmão Júlio Barrilhas brincava comigo, porque de vez em quando o telefone tocava 10 vezes no mesmo dia, ele olhava: pastor, de novo, pastor. É aquela pessoa, pastor. Olha aqui. Falei: atende? Queridos, por que Deus coloca pessoas à nossa volta? Para nos salvar, primeiro para desenvolver o caráter de Jesus em nós e mostrar quão falho é o nosso caráter. Às vezes, por estarmos na igreja, pensamos que estamos no céu. Não, estamos na igreja, que não é um céu, é um hospital. E no hospital tem quadros horríveis. Que causam o quê? Arrepios. A igreja é um hospital. Se você é doente, aqui é o seu lugar. Os sãos não precisam de médicos. Por que criticar os doentes dentro de um hospital? Para onde eles iriam?
Para onde eles iriam? Por que criticar aquele que caiu? Eles estão no hospital exatamente porque estão quebrados. Se estivessem bem, não precisariam estar no hospital. A igreja é um hospital. A igreja é onde Deus nos testa quando entramos por aquelas portas. Ele está nos testando como tratamos as pessoas. Quando esbarramos nas pessoas, mas não as olhamos, não as cumprimentamos, não as abraçamos. Ah, eu tenho que dizer que existem aqueles que na igreja sempre são bajulados. Sempre na igreja existem aqueles que são bajulados por todos e estão na lista das festinhas de todos. Não é o pastor, porque o pastor não está na lista de todos. Mas existem pessoas que estão na lista de todos, pessoas bajuladas, sempre cercadas pelas pessoas. Nunca estão sentadas sozinhas num banco da igreja. Onde ela está sentada, o banco enche. Agora, existem outras que o banco fica vazio. Só ela. E ela não entra na lista de festinha de ninguém. E não é abraçada por ninguém. Ela entra e sai da igreja no anonimato. Ninguém fez nada. Por quê, irmãos? O Deus está testando para ver se o caráter de Jesus está sendo desenvolvido em nós. Como agia Jesus? Parava para conversar com uma criança e os discípulos apressados. Senhor, não dá tempo. E Jesus sentava, colocava a criança no colo. Senhor, ou então um cego, ou então um aleijado, ou então um morto. Fala, Senhor, agora o Senhor para. Numa procissão fúnebre dessa, o Senhor para. Temos compromisso, appointment. E o Senhor parou. O que o Senhor vai querer fazer com um caixão de defunto? Mas Jesus parava com os mortos, parava com as crianças, parava com os animais. Jesus dava atenção àquilo que os discípulos não davam atenção. E nós temos que desenvolver o caráter de Jesus, abraçando principalmente os que nunca são abraçados. Convidando para almoçar na nossa casa, principalmente aqueles que nunca são convidados. Disputarmos estas pessoas. Não, você vai convidar? Não, eu já convidei. Convido sábado que vem. Porque esse sábado eu já convidei. Porque nunca foram convidados. E aqueles que sempre são bajulados, pode continuar convidando. Temos nada contra eles. Mas não esqueça dos que mais precisam. Presentes de aniversário, os que menos precisam são os que mais ganham. Vá numa festa de um pobre. Vá num casamento de pobre. Vê quanto ele ganha. Dá vergonha, não ganha nada. Mas vá na festa de aniversário ou num casamento de um rico que não precisava de nada. É o que mais ganha. Está tudo errado, irmãos. Está tudo errado. Está tudo invertido. Mas quando o caráter de Jesus é desenvolvido em nós, nós começamos a perceber as coisas e agirmos diferente. Nós não conhecemos todos os testes que Jesus tem para mim ou para você. Não conhecemos. Mas existem alguns testes que nós sabemos que Deus vai aplicar na gente. Ele já mostrou na Bíblia que alguns testes todos vão passar. Por exemplo, um teste muito importante que está na Bíblia e que todos, ou cedo ou tarde, vão passar, é o teste de não sentir a presença de Deus na nossa vida. Orar, orar, orar. O que aconteceu, Senhor? O Senhor foi embora? Estou sozinho? O que está acontecendo com a minha vida? Parece que eu não sinto mais nada. Minhas orações parece que não passam do teto. Esse sentimento da ausência de Deus é um teste. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 32, verso 31, ali Deus diz que às vezes ele se ausenta intencionalmente. Deus faz as coisas intencionalmente. Assim como a tardança do esposo é intencional. Às vezes Deus se ausenta da sua vida assim intencionalmente para ver o que é que você vai sentir ou fazer. A Bíblia diz: mas quando os governantes de Babilônia enviaram uma delegação para perguntar a Ezequias acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país, um grande milagre tinha acontecido na vida do rei, chamou a atenção do mundo todo, e veio uma comitiva para saber o que é que aconteceu. Isso é Deus ou eu? Quem é que fez isso? Deus deixou quem? Ezequias naquele momento, para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. E ele só fez besteira. Coitado Ezequias. Mostrou tudo o que tinha que mostrar, mas que não precisava mostrar. Mas não mostrou Deus, o autor do milagre. Ezequias tinha um ótimo relacionamento com Deus. Mas, num momento difícil da sua vida, Deus o deixou sozinho e testou o seu caráter. E Ezequias descobriu que ele não era aquele rei bom. Lembra quando ele começou a chorar? Lembra quando Ezequias começou a chorar e começou a falar bem de si mesmo? Ah, Senhor, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro. Bem de si mesmo, Deus permitiu que ele descobrisse que ele não era toda aquela bondade. Quando nós entendemos que a vida é um teste, irmãos, aí vamos perceber que nada na vida é insignificante. Nós seremos testados por promessas retardadas, problemas impossíveis, orações aparentemente não respondidas, críticas imerecidas. Ah, Senhor, eu não mereço isso. Isso é teste, irmão. Isso é teste. Ah, que injustiça estão fazendo comigo, Senhor. Isso é um teste, meu irmão. Calma. Quer mais injustiça do que aquela que foi feita com Jesus? E ele suportou, dizendo: Pai, perdoa, porque não sabem o que estão fazendo. Ore pelos que estão cometendo injustiça. E até mesmo por tragédias sem sentido. Mesmo o menor incidente na vida é importante no desenvolvimento do caráter. Mas a boa notícia que eu tenho para você nesta manhã é: Deus quer que você passe em todos os testes da vida. Aleluia! Deus quer. Ele aplica o teste e ele torce por você. E ele dá ajuda, ele dá as dicas para você ser aprovado no teste. Ele pode até emprestar o gabarito para você. Então ele jamais permitirá que você enfrente testes maiores do que a graça que ele lhe concede. Aleluia! E mais, toda vez que nós passamos por um teste, Deus não fica assim no anonimato, quietinho, sem falar nada, como muitos. Se é para criticar, critico, mas quando é para dar um elogio sincero, ficam quietos. Deus não é assim. Deus repreende quando erramos, com amor. E quando fazemos algo bom, ele nos louva, nos elogia. Como Jesus fez com Maria, que estavam perturbando Maria por ter quebrado um vaso de alabastro e ungido um desperdício, Jesus disse: por que a molestais? Por que perturbam esta mulher? Ela fez uma boa obra para mim. Ele se levantou em defesa e elogiou a mulher. Deus também, quando você passa no teste, ele o abraça. Ele o circunda com seu amor, para que você se sinta amado. Quem não quer ser amado? A Bíblia diz em Tiago 1,12, felizes são aqueles, leiam comigo, felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, eles receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Aleluia! Provados e aprovados pelo sangue e pelos méritos de Jesus. Amém? E amém, Senhor.